Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento.
Está tudo a gravar!
Seja o que Deus quiser.
Olha, é assim, nem sei o que é que vai ser, mas pronto, vamos lá.
O que é que vai ser? Já está.
Já
está? Já aconteceu.
Ok, então vá, bora.
Falta abrir.
Vamos lá abrir.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da NAV. Hoje trago-vos um convidado muito especial.
Mas antes
vem
comigo.
Albatroz.
tem que ser obrigado, Ai. Albatroz.
Então, bora lá. Olá a todos! Por esta é que vocês não esperavam? Um episódio extra, o melhor de todos.
Sem dúvida.
A melhor viagem de todas. A nossa viagem de família. Então sejam muito bem-vindos à nave, que na realidade já fechámos a temporada, mas sentimos que precisávamos de gravar um episódio em família. Porque Nós somos uma família. Pau. Mas antes vou apresentar então o livro, a sugestão da semana, que é basicamente o nosso livro aberto.
Uau, poesia! Uau!
Que muito bem, tipo.
Uau, este é sempre profundo, Inês Gaia.
Este é que não está no book.
Que é o nosso livro, é basicamente um manual de autoconhecimento que não devem seguir, porque é o nosso.
Devem.
Deixada aqui a sugestão, pois o que é que eu posso dizer? Tenho aqui comigo dois ilustres convidados, o Lugero e o António. Vou voltar atrás. Lugero Zorro e António Barbou.
Não estavam preparados.
Estes grandes queridos e esta grande família que nós somos aqui. Portanto, nós decidimos gravar isto completamente sem rede nenhuma, sem preparar nada. E porque nota-se, claro que se nota. Até porque acho que assim tem muito mais piada.
Sim.
A vida tem mais piada assim, sem rede,
né?
A vida a acontecer. Portanto, cabe-me a mim iniciar algo que eles depois vão continuar. Não sei. E eu gostava muito, para já, de começar este episódio pelo fim. Por lhes agradecer, porque sem eles eu não era ninguém, pelo menos aqui na nave.
Terias outros à pessoa a lembrar.
Nós somos uma família muito unida, muito bem disposta. Devo dizer-vos que a nave e... A nave sim, o meu antigo podcast
Ainda fizemos um bocadinho.
Aliás, fizemos uma temporada mais curta, que gravámos nas Areias do Seixo.
Sim.
Yeah.
Vários quartos.
Portanto, já começou aí a nossa história.
Tendas.
Exato.
Tudo.
E foi uma bênção também termos aqui esta navezinha sempre à nossa espera, não foi? Desta vez foi bem, bem melhor. Mas aquilo que eu queria dizer, na verdade, é que é fixe também quem nos ouve, quem escuta, perceber que há algo por trás, há um ambiente por trás, há uma energia que é criada e que é criada por nós os três, não é? Para recebermos os convidados. E então começar pelo fim é tipo começar pelo início também, que é o início de tudo, é graças a vocês, não é? E é graças à equipa que nós formamos e à paciência que vocês têm para mim.
Fácil.
É que eles é assim, dizer-vos também que eles são basicamente a nata da produção de podcasts em Portugal. Eles produzem vários podcasts.
Não estaríamos aqui se não fosse assim, não é?
É só a nata. Eles produzem outros podcasts de outras, algumas amigas minhas, colegas. E então eles estão super por dentro e embrenhados neste mundo, né? Também da produção e dos podcasts. Mas sem dúvida, que de certeza que vocês criam uma pequena família e um microcosmos em cada uma, com cada podcast, ou não é assim? É um bocadinho assim.
Sim, eu diria que a energia que nós criamos, pois é, eu e o António temos assim uma afinidade e uma amizade super fixe, super bem disposta, dada a grande palhaçada que tu sabes que é este homem e a sua boa disposição extrema. Então acho que isso é essencial. Mas nós os dois criámos desde muito cedo, nós conhecemos já uns aninhos e nos últimos anos começámos a trabalhar cada vez mais juntos e a entregar também uma confiança muito bonita, esse espaço de fazer coisas juntos e de ao invés de andarmos sempre cada um na sua luta. Então estamos aqui num processo de estarmos muito juntos, o que tem sido para mim muito bom. Não sei para ti como é que tem sido, mas acho que sim, então é.
Está andando.
Mas tem dias, não é? Está andando. Mas de facto, depois com a integração que fazemos com cada pessoa, e somos todos diferentes, não é? Isso leva-nos a criar uma dinâmica e uma energia com cada pessoa.
Yeah. Acho que sim. Yeah. E é muito fixe porque eu tenho este privilégio de ter dois homens ao meu lado com uma sensibilidade incrível. Eles acham que eu não topo, mas eu já os estupei bué de vezes, tipo, emocionados com as conversas. O Lugero é tipo, é um sensível, tipo, tu és super...
Eu lembro-me bué de bem...
É super emocional, é tão fixe.
Partilhar que quando eu me juntei aqui, não é? Vim com o António, foi o canal para vir aqui parar, tu te referias imensas vezes da cena de eu estar atrás da câmara, mas estar sempre a sorrir, ou estar sempre a vivenciar imenso aquilo que estava a passar. E que isso era uma coisa que tu vias imenso, e que também foi uma coisa que sei que te tocou ao longo do processo todo.
Muito, e até te queria perguntar mesmo, porque é a tua vida, não é? A tua vida é estares no fundo atrás da câmara e a fazer produção e a fazer edição, tu fazes imensas coisas. Aliás, tens o teu próprio projeto que eu vou-te perguntar sobre ele, mas queria-te perguntar antes sobre como tu vives muito aquilo que está a acontecer, e isso é muito bom para quem está do outro lado. Porque, não te dizer que tu não vives, hein? Espera aí que eu já lá vou.
Já lhe passamos a mão, já o afagamos aqui.
Mas tu realmente estás super envolvido. Sempre que eu olho para vocês, e eu às vezes procuro um bocado ali o vosso âncora, né? E eu sempre que olho para vocês estão na viagem, e isso é muito fixe. Como é que é? Porque deve ser super intenso, porque vocês, tipo, hoje estão a gravar comigo, amanhã estão a gravar com a Vera, no dia estão a gravar com a Lisa, no dia estão a gravar com não sei quem. E é...
A palavra é essa, intensa. Sim. E obviamente que agora este fecho contigo tem um sabor agridoce também, não é? Porque por várias razões, mas também sinto que as coisas todas têm tempos, e eu pessoalmente sinto mesmo que eu às vezes preciso de abrandar um pouco, porque, tipo, nós às vezes dizemos na brincadeira que, tipo, isto é um bocado too much, não é? Nós ouvimos muita coisa, e hoje por acaso filmamos um episódio em que eu senti muito uma coisa que foi dita, que é esta coisa de termos tempo para processar a informação, que eu acho que é tão importante, e não estarmos sempre nesta cena de, tipo, ler bué de livros, tirar bué de cursos, não sei o quê. E inevitavelmente eu tenho um papel aqui que estou ali atrás, sempre com os fones, a ouvir todas as conversas, tipo, aqui para dentro do meu corpo e da minha fisiologia, da minha alma. E então isso é intenso. É isso. É intenso.
Podia ser só, eu não sei se é, eu não sou desse mundo, né? Do mundo da parte dos técnicos e da produção, mas acredito que nem toda a gente seja como vocês são, no mundo da produção, de rádio, podcasts, televisão. Acredito que há pessoas que estão ali e estão só tipo, pá, sim, a ouvir e tal, mas não há como tu não te envolveres no que está a acontecer, no que as pessoas estão a partilhar.
Eu acho que nós nos envolvemos porque sentimos afinidade com este mundo. Eu lembro que há uns anos fui a uma produtora a fazer um teste de edição, e aquilo era uma produtora, meu Deus. Aquilo era um sítio onde um tipo fazia edição de tauromaquia. Eu comecei a editar aquilo e não tive afinidade nenhuma. Ele tinha que me dizer, ah não, mas tens que meter, já não sei os termos, tens que meter isto. Eu ficava a olhar para ele, mas não sei o quê. Ah, quando... Epá, foi uma hora da minha vida, estive lá uma hora e pronto, e acabei por me ir embora, porque não há afinidade, quer dizer, nós quando fazemos coisas que estamos em esforço, das duas uma, ou estamos completamente abstraídos do que está a acontecer, ou necessitamos daquilo por alguma razão e fazemos, e vamos estar em esforço, e vamos criar uma data de questões connosco, ou estamos alinhados, e por muitas vezes que seja intenso, E lá está, que há muita informação, às vezes há timings, há combinar as coisas. Por muito que seja intenso, é aquela velha máxima, nós também corremos por gosto. Uhum. Cansamos-nos. Eu acho que quem corre por gosto cansa-se, até se cansa mais porque corre mais. E corre mais depressa, uhum, e corre mais longe. Portanto, quem corre por gosto cansa-se mesmo. Mas é só isso. E portanto, isto é um mundo em que nós corremos, né, tranquilos. Eu, pelo menos, eu sinto isso e sei que o Colugier também está nisso. Depois causa-nos outros desafios. Eu tenho muitos livros por ler, mas há tanto conteúdo constante na nossa vida.
Sim, até porque vocês, o conteúdo não acaba aqui. Enquanto que eu venho, gravo e vou-me embora.
Sim, há pós-produção.
Vocês fazem, estão na pós-produção. Há outros, ouvir, outros, escolher os momentos. É.
Sim, exatamente. Eu, por exemplo, estou ali, não estou de fones, mas eu estou a escutar, a tirar momentos para escolher, para depois usar esses momentos. E fora também os outros trabalhos que temos, com o podcast também, fora os outros trabalhos que temos a gravar, cursos, sei lá.
Vocês já chegaram àquela fase da vossa vida e carreira em que escolhem exatamente aquilo que vocês querem fazer?
Eu não.
Tu ainda não?
Não.
Estás a caminhar para lá?
Ou não é essa resposta precisava de algum tempo, mas sei lá, eu acho que isso depende muito. Eu acho que é complexo as escolhas que tu fazes. Cada um faz as suas escolhas na sua vida, não é? E às vezes é preciso coragem para certas coisas. E eu pessoalmente sinto que ando há alguns anos a evitar, de certa forma, não abrir novas portas, mas escolher as portas que quer fechar para criar mais espaço para outras coisas poderem chegar. E isto depois tem, obviamente, razões a ver com dinheiro, com estabilidade de vida, etc. Mas, sem dúvida que mais do que nunca, neste momento, eu faço mais, muito mais daquilo que gosto. E estes contextos são esse sítio, não é? Esta bolha de oxigênio que permite respirar noutros sítios que não são tão assim.
Mas é um objetivo ou um propósito para ti de futuro dedicar-te, por exemplo, só ao teu projeto? Ou não?
Como assim, só o meu projeto?
Tu tens a tua...
Eu tenho a minha empresa. Exato. Isso é a minha vida profissional. O que eu estou a dizer é que eu não trabalho especificamente em vídeo nas áreas que mais... Tipo, eu adoro música. Em tempos eu dizia que eu só queria filmar videoclipes. Tipo, era uma coisa que eu... De certa forma é um sonho que eu gostava ainda de... Gosto de alimentar e gosto de imaginar que seja possível.
Certo.
Mas o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade é uma coisa que eu também trago.
Mas o que eu te queria perguntar era exatamente sobre isso. Ou seja, tu estás só a trabalhar com o teu projeto, sim, e com a tua empresa, sim, mas ainda fazes coisas que se calhar daqui a um tempo...
Ainda vou amanhã filmar um congresso farmacêutico à Figueira da Foz.
Pronto, é isso.
Muito menos... E já é uma pequena parte, felizmente. Mas sim, ainda. Sim.
Ok.
Yeah.
António, tu neste momento só fazes o que...
Sim.
Só fazes o que te apetece.
Faz-me a mandrião. Quero que os outros...
Eu cada vez mais sei aquilo que não quero fazer.
Ok, estás na fase do que é que eu não quero fazer.
Isso eu sei. Mas também, não sei, se calhar há clientes ou linguagens que, apesar de não ser coisas com que eu me identifique completamente, também me trazem uma grande riqueza.
Ok.
Nem que seja saber trabalhar em outras linguagens. Nem que seja trabalhar com outro tipo de pessoas. É bom trabalhar com pessoas formais.
E nem que seja ter perspectivas diferentes sobre as coisas.
Exatamente.
Que é uma coisa que eu, pessoalmente, como observador que sou, trago muito destas outras experiências e destas outras realidades. E de não demonizar, muitas vezes... Outras pessoas que estão num meio diferente e que pensam de forma diferente, mas que na verdade eles estão também a fazer aquilo que acreditam que é melhor para as pessoas.
Yeah.
Portanto, para mim há uma beleza nessa...
Nessa desformatação.
Yeah, e nessa mudança de perspectiva.
Concordo.
Sítio. Desculpa interromper-te.
Não, na boa. Não, eu sei, por exemplo, que há pessoas com quem não me identifico e não me identifico com aquilo que elas fazem, mesmo estando neste mundo, e então eu digo, pá, não vou trabalhar com esta pessoa.
Sim.
Tranquilo.
Sim.
Mas é só isso, não acho que a pessoa esteja certa ou errada. É uma pessoa com quem eu não quero trabalhar. Porque não me sinto alinhado. Agora, fora isso, vêm os desafios.
E tu, já te aconteceu, por exemplo, isto é uma curiosidade minha. Já te aconteceu, tipo, não, receberes uma proposta de uma pessoa assim?
Quantas?
Que tu, que trabalha, por exemplo, nesta área que tu adoras, mas com quem tu não te identificas. E, e, E o que é que tu dizes a essa pessoa? Olha, não estou alinhado, já te aconteceu, tipo, tens de dar uma resposta ou inventas assim, tipo, ah, olha, se calhar não sei acaso, se vai dar.
Ainda não tive que dar desculpas.
Uhum.
E quando te recusei, das poucas vezes que isso aconteceu, foi porque havia mesmo uma razão.
Ok.
Uma razão de agenda.
Uhum.
Então não tive que dizer isso. Mas se tiver que dizer, digo, pá, não me sinto alinhado a trabalhar contigo e prefiro não o fazer. Ou se não, também posso fazer pela positiva. Tipo, eu não estou disponível. Isso é verdade. Eu não estou disponível. Yeah. Não é o tempo. É, não estou disponível. Eu não estou disponível para trabalhar uh-huh. contigo. Que é, uh-huh. que é uma verdade. E vou-te recomendar uma pessoa para trabalhar contigo. Que pode estar completamente alinhada ou não. Ou também pode dizer, é pá, trabalhar com aquela pessoa.
Yeah.
E aí, se isso acontecer, tipo, já tenho alguém com quem falar mal daquela pessoa. Também não gostaste?
Olha, e explica lá uma coisa. O projeto Vida Macro, fizeste um rebranding, mudaste de nome, agora, agora o teu projeto é António Barbou, eu quero saber porquê.
Olha, foi muito simples. O Vida Macro teve um espaço e teve um tempo.
Uhum.
E eu cheguei a um ponto em que o Vida Macro foi realmente um projeto do António Barbou. Mas projetos que eu tenho é o pontapé. E coisas que eu faço é o pontapé. E, por exemplo, eu às vezes gosto de partilhar coisas que faço. Por exemplo, com clínicas, com médicos, que eu também gosto. Mas aquilo parecia que não se enquadrava lá, dentro uhum. do Vida Macro.
Uhum.
E se o Vida Macro começou na macrobiótica, mais especificamente, isso foi expandindo, expandiu-se tanto que teve que deixar de ser aquilo para ser que eu sou. A pessoa que sempre esteve atrás, à frente, sei lá onde é que eu estive. Teve em todo lado, fazia tudo.
Uhum.
E então foi por isso que eu fiz, porque havia tantas coisas que eu queria partilhar e depois senti, ah pá, isto não se enquadra, agora vou meter aqui uma clínica de fertilidade. E as pessoas Exato. Vão pensar que eu estou maluco.
Uhum.
Isso não precisa só dizer merda.
Uhum.
As pessoas estão à espera de uma coisa, de vídeos certinhos e de repente aparece este gajo a dizer merda. Ah, então, mas ao menos que seja eu a dizer
uhum.
que seja eu essa pessoa, que as pessoas se identifiquem com isso. Eu fiz esse rebranding por causa disso. E foi curioso, que foi uma altura em que eu vi muitas pessoas que tinham nomes, tinham projetos, e de repente as pessoas começaram a se identificar com o seu nome. E então eu acho que as pessoas começam a se identificar cada vez mais consigo.
Uhum. E começam a trazer no fundo as ferramentas e as coisas todas que aprenderam para si, que estão integradas em si, ou seja,
isto
é o que eu sou, é o que eu tenho para oferecer.
Exatamente. Tu um dia vais deixar-te de intitular como Inês Gaia e vais Inês. Assumir o teu verdadeiro nome, que é Orlando Gaia. Não tens de ter sabes vergonha do nome vezes, Orlando.
Sabes que às vezes me perguntam, tipo, Gaia, mas é Gaia de porquê? E é Gaia com Y?
Estava a lembrar agora, desculpa, vou ter que partilhar do teu pinto coelho no fim da entrevista. Gaia? Ah, muito mais bonito do que Pereira.
Muito mais bonito. Então, uma boa oportunidade de voltar a contar esta história, que acho que já contei algumas vezes, do porquê de Inês Gaia e não Inês Pereira. Na realidade, agora no Instagram está lá Inês Pereira e Gaia no fim. Senão não tinha o selo. Okay. Senão não tinha o selo, aquele selo de autenticação.
Meta verified.
Exato. Tem que estar como está no BI e tal. Então, esta história do nome Gaia teve a ver com uma viagem. Houve uma altura, há muitos anos atrás, que eu estava muito, muito mergulhada no... eu estava muito mergulhada no estudo feminino e andava a fazer parte, assim, de diferentes escolas de celtas e de sacerdotisas, e andava muito a estudar essa parte ancestral do sacerdócio e tal. E fiz assim uns anos de sacerdócio e seguindo a escola celta. Então um dia agarrei com mais duas amigas e fomos de mochila às costas para Avalon. Fomos para a Inglaterra, para Glastonbury. E foi uma viagem que realmente foi uma viagem iniciática para mim. Aconteceram várias coisas. Eu também andava, na altura estava bem.
Estava mais. Na nave.
Sim, sabes? Estava muito naquela fase. Estava muito naquela fase que tudo era um sinal, estás a ver? Tipo, agora já não estou aí e aborrece-me um bocado. Mas na altura estava. Estava aqui bem aqui. Eu cheguei a Glastonbury e aquilo parecia tipo o mundo das fadas. Aliás, nem sei como é que aquilo está agora. Não vou lá desde essa altura. Isto foi para aí, sei lá, 2013, por aí.
É um condomínio agora.
Não, já havia muito, muito tudo super comercial e tal, mas há uma essência ali também muito forte. E então, no meio dessa viagem, de alguns episódios que aconteceram, nós recebemos uma benção, não é? Um ritual lá no Goddess Temple. E eu recebi esse nome lá. Então, por tudo o que estava a acontecer naquele momento na minha vida, eu senti que aquele nome que eu tinha recebido lá representava de alguma forma uma reconexão minha com um compromisso que estava dentro de mim, o compromisso de servir o outro, de alguma forma de me colocar ao serviço. Então, quando voltei dessa viagem, tipo, foi do género, sabem os sannyasis, os que vão para o ashram do Osho, que iam nos anos 70, 80, e que também recebiam para lá um batismo e depois vinham com outro nome, ou seja, desidentificavam-se completamente com quem eram antes, e em vez de, olha, agora estou-me a lembrar do Khalid, beijinhos Khalid, que imagina que era Pedro, que é Pedro, e que depois de voltar de lá, do processo que viveu lá, voltou como Khalid e ficou Khalid, não é? Para sempre, não é? Para sempre, quer dizer, até ele querer, pronto, basicamente.
Até o Pedro voltar.
Exato, até o Pedro querer voltar.
O Pedro lá.
E então, é um bocadinho, eu não fiz isso dessa forma, mas foi um bocado o assumir aquele nome. Trouxe-me uma responsabilidade e um recordar do meu compromisso e do compromisso que eu estava a fazer comigo mesma de me cumprir através desta missão de vida. Portanto, o nome Gaia vem exatamente daí. E pronto. E agora o Pereira, o ter assumido também o Pereira, o meu nome de família, também vem de alguma forma desse processo de eu também voltar às minhas origens e às minhas raízes e honrá-las. Portanto, eu sou isso tudo e muito mais.
Muito mais.
E muito mais. Olha, o que é que eu vos queria perguntar mais? Tenho uma pergunta para vos fazer.
Bora lá, então.
Se tu tivesse, se tu, Ruggero, pudesses agora, quisesse agora fazer um podcast, seria sobre o quê?
Ok.
Yeah.
Então, olha, vou soltar aqui uma que te vai te surpreender. Eu faço rap, eu escrevo letras e produzo música há muitos anos e tenho umas
Toma!
Apanhou-te agora!
Um hip-hopper consciente que.
Uau!
Vou te surpreender um bocadinho. Então, que é uma coisa que também ando a tentar libertar e trabalhar há muito tempo, há tempo demais, na verdade. E então, na verdade, gostava muito de fazer um podcast sobre o processo de criação musical entre músicos. Porque é uma coisa que, na minha vida, é uma coisa super especial e super intuitiva e é assim um sítio e um lugar onde eu me permito a explorar a criatividade de uma maneira diferente do que aquela que faço no dia-a-dia. E então acho super interessante estas questões todas por trás da música e da escrita, de quando é que uma música está pronta, não é? Quando é que está feita, como é que se fecha uma música, tendo em conta que tens à tua disponibilidade uma infinita panóplia de recursos, de sons, de... Então, assim, de repente...
E quem são os teus rappers de referência? Ai, que curiosidade. Mata-me esta curiosidade, por favor. E agora não vou conhecer nenhum, claro, que ele é todo...
Opa. Por eu fazer música, eu não ouço assim tanta música. Então, e é uma coisa também que pode ser estranha ou não sei. Mas em Portugal, especialmente, existe uma pessoa que é o Slow J, que eu adoro e que gosto muito. Yeah.
E que não conheço. E no estrangeiro, de fora?
Ele não conhece.
Ele não conhece.
É só chegar até Setúbal.
Por esta cena de estar muito focado... na verdade, pronto, a minha vida nos últimos anos e atualmente é muito focada no trabalho, não é? O tempo não é assim muito. E eu não tenho um consumo muito presente de música, especialmente do hip-hop e do rap, a nível internacional. Eu ouço muitas ouço muita música, mas não necessariamente hip-hop e rap.
Ok, portanto, mas é a música que tu escolhes fazer?
É a música que eu escolho fazer por ser uma fusão entre a escrita, que é uma coisa que eu faço há muitos anos, e pelo, porque é aquilo que a nível rítmico faz este corpinho acordar e energizar-se mais. E portanto, eu fiz música eletrónica de dança durante muitos anos, editei uns EPs em Londres, tocava em discotecas, tenho assim uma outra vida na,
sim, senhora,
nessa área. Mas tipo, o hip hop sempre foi uma coisa que eu tive.
E eras desde... o DJ Lugero?
Não.
No
fim de tudo, assumi o projeto como o meu nome, sim, como Lugero Zorro, mas durante muito tempo, não.
Tinhas outros nomes que não me queres revelar. Já percebi.
mas só para terminar, de facto, o hip hop sempre foi aquela cena que desde a minha infância eu tinha uma cena que queria fazer aquilo. Então houve uma altura na minha vida em que, quando eu estava a estar em Coimbra na faculdade, tive a oportunidade de fazer uma banda sonora para cinema, na produtora de cinema onde estive a estagiar, quando saí da faculdade. E conheci nessa altura um MC muito famoso em Coimbra. Trabalhei com ele para fazer um instrumental para publicitar a curta-metragem que estava a fazer, e pronto, e aí tudo aconteceu. Então comecei a bombar.
Os artistas, estes meus meninos. E arrumei
de vez a minha ligação com a música eletrónica, foi uma ruptura bem radical.
Uau.
Mas pronto, como bom escorpião.
Pois. Ui, escorpião, sempre a transformar e a renascer.
Sim.
Uau. E senhora? E você?
Tens que me relembrar a pergunta.
A pergunta era, se tivesse um podcast agora...
Ah, sim,
se fizesse
um podcast. Epá, eu ia para o humor. Eu acho que a malta precisa de rir, não é? Especialmente neste país, porque as pessoas são demasiado sérias, levam tudo a peito e falam mal do dia. E não é aquela locução de rádio estúpida em que eles estão sempre a rir de manhã. Ah, não, encontra humor nas coisas, encontra humor na tua vida também. É um bocado aquele relembrar que às vezes há coisas que são humorísticas e que podemos, podemos fazer qualquer coisa super pequena e aparentemente super leve e rir com isso.
Aliás, nós passamos a vida contigo, é sempre assim.
Sim, são pequenas coisas. Tipo, como é que.
Nós estamos sempre. Bem, tu és das pessoas mais criativas que eu conheço
e mais rápidas.
Não só a ter ideias, como a ter ideias parvas. Sim. De rir das coisas.
Não só parvasinhas.
Não, parvas não é no bom sentido. Não, ideias boas. Eu comecei por dizer, tu és a pessoa mais rápida a ter ideias boas e também ideias completamente tipo parvas no bom sentido de como rir de algo.
Sim, estás
a ver?
Porque eu vejo o humor exatamente em praticamente criativo. Tudo. Para mim, da minha cabeça, sair 15% daquilo que eu penso já é alguma coisa. Porque há tanta coisa. Tudo pode ser visto de uma forma lúdica. Tudo pode ser visto de uma forma leve. E às vezes, sei lá, eu já meti em... Não é em problemas, mas em situações embaraçosas. Porque eu disse aquilo que eu sentia. Lembro perfeitamente estar numa cena de família. Eu tinha tipo 14 ou 15. Epá, eu disse uma coisa que para mim foi super inocente. Mas foi assim uma tentativa de me enturmar. Tipo, que foi... Ah, sim, nós lá na escola temos um professor que chamamos o Bode porque ele tem uma barbicha. Pronto, está lá o pai da senhora com uma barbicha e um silêncio daqueles... Eu disse, ia, grande merda. E pronto, e não houve mais reuniões de família, não sei porquê. Não fui convidado para mais nenhuma daquelas. Mas hoje em dia, não é por isso que eu deixo de dizer as coisas que eu sinta que não vão ofender. Ou seja, até onde é que eu posso... Claro. Também onde é que eu... Também tenho algum tato, não é? 40 anos para experimentar isso. Mas eu acho que... Sabes, às vezes vale tanto a pena dizer uma coisa que pode despoltar uma boa sensação. Para mim isso é a medicina que eu mais amo, que é a medicina do riso, que é trazer boa disposição. Ainda hoje estávamos na U e pronto, estávamos a sair da portagem, de repente vinha uma pessoa super... Ela passa por nós...
E ele, epá, Alger, passa-me para aquela pessoa, que nós temos de passar para aquela pessoa agora. E pronto, lá fomos com calma, não fomos a sapar, então passamos pelo carro e vá, pá, mandar beijinhos, porque aquela pessoa está a ter um dia mau para mandar um pirete.
Vamos espalhar a energia do pirete, transformá-la em amor.
Ou seja, vamos transmutar aquele dedo no meio numa sensação. Qual que é? Ela não olhou. E eu desejei-lhe algum mal, não muito mal,
não muito,
uma ligeira,
tendo em conta a média, foi até fraca,
uma caganeirazinha, mas com acesso à casa de banho, não é daquelas más. Não sei, às vezes sinto que as pessoas estão numa coisa tão densa. Sinto muito isso. Às vezes uma pessoa, especialmente, eu sinto isso muito em empresas, ou seja, certos ambientes de empresa. Que tu passas e está tudo fechado no computador e está tudo sério. Uhum. Parece que dizer uma piada é quase um crime. Ter leveza é quase um crime.
E tens alguma referência de podcasts de humor?
Podcasts
de...
não, mas não sei. Eu ouço muitos humoristas, vejo muitos espetáculos stand-up. Adoro ver coisas estúpidas. Adoro. Vejo imenso Ridiculousness. Quer só ver vídeos estúpidos de pessoas a acontecer e coisas a ser comentadas.
Old school, super. Eu também via.
Pá, e no fundo, eu gosto dessa leveza, uhum, que o humor traz. Eu gosto dessa leveza que é, e termos essa perspectiva. E há uns anos quase que houve uma esperança que se abrisse um bocadinho essa porta com os assassinatos em Paris do Charlie Hebdo e tudo a dizer, eu sou o Charlie.
Sim.
Passado 2 anos as pessoas estão altamente intolerantes a certos tipos de humor, como quando na altura disseram não, isto vale tudo então, mas matam as pessoas, não, o humor tem que ser livre, e de repente passado 2 anos voltamos tudo ao mesmo.
Uhum.
Pior.
E é um grande tema hoje em dia, não é?
Sim. Epá, tem que haver essa liberdade, especialmente com temas sérios, especialmente com temas tabu, especialmente com temas fraturantes.
Lembro-me daquele programa do Bruno Nogueira.
Pá, o Bruno Nogueira é exímio a fazer humor.
Yeah. Aquele programa que ele fez com... Não, este último que ele fez na SIC com pessoas que estavam doentes, com cancro... que até o gravou ali na Comporta, eu lembro-me.
Sim,
que foi
ele veio trazer uma leveza a certos temas que são
foi
pesados.
Aliás, nem sei já lembro como é que se chamava esse programa, mas era tipo isso de quebrar tabus, não é?
Sim,
ou
sim,
de rir,
sim, sim.
A rir de coisas que as pessoas normalmente não se pode tocar, não é? Nesses temas,
sim,
tipo os deficientes. Yeah. E ele fazia, ele fê-lo, não é? De uma forma incrível.
Sim, eu acho que é desconstruir. Uhum. Eu acho que é tão importante desconstruir. E às vezes com o humor tu consegues desconstruir uma situação e consegues descontrair uma linha de pensamento.
Uhum.
Que até leva a reflexões, a pessoa ri-se, mas depois aquilo fica lá uma coisinha plantada e aquilo há de ir para qualquer lado. Ou seja, o humor não é só rir, às vezes também é plantar coisas através de uma desconstrução de ideias.
Sim.
Nós podemos ter isso no mundo do desenvolvimento pessoal, tranquilamente, quer dizer...
Completamente.
As coisas que não dá para rir de extremos que existem. Pá, eu vi um podcast de uma rapariga, já não estou a lembrar. E eu olhei para aquilo e estou a ver, e ela encarnou completamente... A Shanti, xalala, tola da cabeça, que se ridiculariza. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse: mano, isto é sério?
Mas era
ela,
sério?
Não, isto é uma construção. Okay. Olha, está tão bem feito que eu acreditei que isto existia realmente. Porque eu já vi pessoas assim.
Uhum.
Eu acredito que isto existe. Mas isso é uma desconstrução. E através de uma hipérbole, vamos um bocadinho mais e desconstruímos aquela pessoa. E encontramos ali muitas coisas que são ditas de forma séria. Mas que também podem ser levadas um bocadinho a um extremo e rirmos disso.
Bora fazer uma coisa. Olha, vamos fazer uma coisa mesmo assim, tipo fora.
Na trave.
Bora fazer. tipo...
Na trave. Um spin-off da nave.
Não,
na nave.
Não sei.
Na
olha,
trave.
Fica aqui uma semente. Pronto. Pode ser que alguém que nos esteja a ouvir nos dê uma força e diga: façam aí. Pá, eu acho que era fixe fazermos uma cena, uma se calhar uma coisa mais curta ou whatever, mas que criássemos umas certas personagens. Era um grande desafio que eu também aceitava.
Há
tipo, encarnar.
Muito boas no YouTube.
E encarnar assim umas personagens e fazer umas caricaturas, porque eu acho que nós precisamos também muitas vezes de nos rirmos de nós mesmos e das nossas expressões e de.
Yeah.
É importante.
Yep. E geralmente todas essas personagens estão completamente presentes nas pessoas do cotidiano.
Sim.
O humor está nas pessoas. Basta ou exagerares um bocadinho.
Yeah.
Sei lá, nós temos imensas personagens que íamos brincando com isso, pessoas que têm inflexões de voz. Epá, e às vezes é só. Pronto,
já sabe que faz, faz lá uma personagem minha.
Tu és uma pessoa que vai mais pelo.
Vá, faz pela, lá uma personagem.
Pela serenidade.
Oh, que arrojada, Inês, que arrojada.
Oi.
Para fazer.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos à minha meditação sobre o parto. Agora vais abrir as pernas. Isso, não dói.
Ai, estou cheia de vontade de fazer xixi.
Isso, isso, faz xixi. Faz fluir o xixi. Será assim uma coisa muito calma?
Não, essa é uma das versões, certo?
Exatamente, depois das histriónicas e maluca.
Eu já presenciei isso no encerramento do Gaia Circle do ano passado, quando o projetor não funcionava.
Sim, sim, sim. Sim.
E neste que atraia, não é?
São várias versões, são várias versões.
Quatro, sim.
Olha que fixe, uma ideia fixe que nós temos aí. Quem sabe?
Quem sabe?
Quem sabe?
Mas sem dúvida que o António é exímio, só para fazer uma partilha curta, a transformar a energia das pessoas de alguns espaços onde entramos com esta, com esta leveza e com esta brincadeira. Quando é educada, é bué da fixe, meu. Tipo, nós temos, tipo, em restaurantes, em sítios onde costumamos vir, olha, aqui, antes de virmos gravar, vamos comer sempre ao mesmo sítio. Tipo, há duas pessoas lá que atualmente, quando nos veem, meu, tipo, o dia
já
delas
se, já
ilumina,
se ri.
Tipo, aquilo dá ali uma cena que se transforma por causa disto, por causa de chegarmos e trazermos esta boa energia, sim, sim, esta palhaçada, esta descontração.
E é por brutal. Isso é que eu vos agradeço muito, porque eu acho que tenho muita sorte mesmo.
E
em vos ter na minha vida.
E a gargalhada, sabe-se que fisiologicamente provoca esta vibração que também é libertadora. Portanto, é uma grande terapia, na verdade.
É uma grande terapia. E sabem o que é uma grande terapia? É poder trabalhar assim. Sabes? Podermos trabalhar num ambiente em que somos completamente livres de ser, de sermos nós.
Sim.
Com tudo o que isso implica. Então sou mesmo muito, muito agradecida, porque tenho a certeza que aquilo que o podcast também passa e aquilo que o podcast também depois leva como resultado é mesmo um pouco da essência de cada um de nós e da energia que nós criamos também aqui enquanto time, sem enquanto dúvida. Família.
Sim. Tu tens de estar à vontade, tu também tens de sentir confortável.
Eu tenho de estar à vontade. Nós e vocês temos... também têm de estar à vontade. Então é mesmo muito bom e queria deixar isso aqui, sei lá, como uma mensagem, de alguma forma também, para quem nos ouve, da importância do teu ambiente de trabalho. E a importância e aquela cena do trabalhar com pessoas com quem crias uma ligação ou que são os teus amigos, às vezes dá para o torto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito porque a experiência de vários anos diz-me exatamente o contrário, que se tu tens é que ter, obviamente, alguma maturidade emocional para poder estar num contexto de trabalho, saberes dizer as coisas que precisas,
claro,
etc.
Claro.
Não estás a ver? Claro. Mas eu acho que trabalhar num contexto de amizade é um grande expansor do teu próprio trabalho.
Sim, eu já era um bocado dizer que nós juntamos... utilizaste a expressão luta. Eu não me sinto nada em luta hoje em dia. Eu para qualquer sítio que vá com ele, eu estou super tranquilo.
Estás no flow.
Sim, porque eu sei que ele está atento a coisas, eu estou atento a coisas, estamos os dois atentos à mesma coisa. E também, quanto mais tempo passamos juntos, mais nos entromamos. Ou seja, de repente existe uma confiança entre o que o outro está a fazer e o que tu estás a fazer. Então, não é toda uma luta. De repente é um estar. Tu estás ali. Não te custa.
Sim, a minha questão com o termo luta foi mais de cada um andar na sua vida, cada um andar a fazer as suas coisas.
Sim, no seu processo.
Na diferença do que é estarmos...
Mas eu acho que isso pode ser uma luta quando estás sozinho.
Porque quando não estás sozinho, é cada um na sua luta.
Exatamente.
Não, foi mesmo para isso.
Não gastar estar isolado. Porque quando as pessoas se juntam e quando ganhas afinidade com alguém, pronto, lá está, deixa de haver uma luta. Há só um caminho.
Ou então, se houvesse luta, tens duas energias e duas forças para fazer frente a isso, não é? Então torna-se tudo muito mais leve, muito mais fácil. E é verdade, é mesmo.
Portanto, neste episódio extra... Esta foi a intenção também de nos mostrarmos enquanto família, enquanto quem é que está aqui, não é? Suster sempre estas viagens, não é? Criá-las, a torná-las acessíveis a toda a gente. Então,
eu tenho uma pergunta para ti.
Para mim? Então vá, óbvio. Chuta.
É uma pergunta que eu pensei sobre ela. Por isso eu tenho
então
que
vamos,
a fazer. Depois
até vou beber água, até vou beber um bocadinho de aguinha.
Da xixi da Inês, cuidado. Não, xixi. Não, estiques.
Não, não, não. Vai ser uma pergunta séria, porque a seriedade também faz parte da vida.
Isto é o yin e o yang. Se calhar é uma idade a vir. Agora vai fazer depois da leveza e da gargalhada. Traz seriedade.
E também pode ser uma pergunta de merda. Depende. Então, o que é que eu sinto daquilo que observei no teu caminho? Eu sinto que tu começaste, depois começaste a ir para as redes sociais, e naquele início que estavas a ter, entretanto, veio o Kiko. E depois do Kiko, foi assim, pau!
É verdade, o Kiko coincidiu com a minha entrada nas redes sociais.
Portanto, o que é que tu achas que te vai trazer esse miúdo?
Bem, essa pergunta ainda não tinha pensado nela.
Eu sei, por isso é que eu fiz.
Mas, olha, eu sinto que vai acontecer um movimento semelhante. Não sei se semelhante para fora. Essa expansão que o Francisco, o que é que aconteceu? A gravidez do Francisco levou muito para dentro. Foi uma gravidez difícil, alto risco, não sei o quê. E depois, quando ele nasce, eu nasço com ele, não é? E foi um movimento tipo de... vai para o mundo, sabes? Eu precisei daquela morte para depois renascer desde um outro lugar muito diferente. E eu tinha uma presença muito, muito... sei lá, discreta nas redes sociais antes de engravidar do Francisco, e eu saí completamente nessa altura da minha gravidez, porque estava envolvida em processos muito, muito profundos, então não, nem trabalhei durante um ano. E quando volto, eu volto para este mundo digital num sítio, num lugar muito, muito diferente, em que eu tinha muito claro aquilo que eu queria realmente dali, como é que eu queria comunicar, o que é que eu queria comunicar. E eu acho que aí, sem dúvida nenhuma, que tenho que agradecer ao meu filho que me levou até aí, né? Essa viagem interna tão profunda, que, ou seja, eu vim com uma autoconfiança. Eu acho que os filhos trazem muito isto às mulheres, aos pais. Mas às mulheres, porque é uma coisa muito física, não é? Que passa realmente pelo corpo. Há uma comunicação que já acontece na barriga, e de alguma maneira nós vamos sentindo o que é que aquele filho, o que é que aquele ser nos traz como convite, como proposta. E o Francisco trouxe uma proposta de: tu tens que morrer para uma data de coisas, tens de deixar o teu ego morrer, tu tens que... Enfim, fiz um processo de rendição muito, muito, muito grande. E depois, quando volto, eu volto com muita firmeza nas coisas. Sabes, onde eu tinha muitas dúvidas, até porque até aí a minha presença, como estava a dizer, nas redes sociais era muito diminuta, tinha algum receio de falar de certas coisas que podiam ser, sabes, estava ainda naquela fase, tipo, ah, pá, sei
com
lá.
Com pezinhos de lã.
Exato, com pezinhos de lã. Estava naquela versão de mim que ainda tinha muito esses pezinhos de lã. E quando o Francisco está cá fora, pá, e eu sinto que os filhos nos trazem muito isto, esta força de... Até me estou a emocionar, porque tu sentes esta necessidade de lhes deixares um legado, e esse legado não tem nada a ver com heranças, né? É esse legado de tu seres uma versão que ele realmente se vá orgulhar de ti e te vá ter de alguma forma como exemplo. Então eu sinto que a minha expansão, a minha grande expansão, veio com ele por causa disso, porque eu vim com muito mais poder pessoal. E foi esse crescimento. Agora, o que é que está a acontecer agora? A minha gravidez foi uma gravidez, está a ser uma gravidez muito abençoada, no sentido em que estou aqui, fiz imensas coisas. Este bebé já foi comigo a lugares incríveis de me colocar de outra forma, em contacto com partes minhas, coisas. Por exemplo, eu sei que este filho me levou de novo a um trabalho super profundo com a minha ancestralidade. As constelações voltaram em força à minha vida, agora para assumir de uma forma muito mais forte a consciência sistémica na minha vida e no meu trabalho. E esse mergulho veio através do Martim, deste bebé que me levou de novo lá às profundezas, à minha ancestralidade, ao feminino, à linhagem, ao trabalho da mãe. Foi um primeiro trimestre muito forte emocionalmente, e agora uma fase muito criativa de eu sentir tipo imensa inspiração, projetos que quero implementar, que vêm também. Eu sinto que os filhos vêm pôr as coisas no sítio, e às vezes pôr as coisas no sítio é desconstruir, não é? Para tu te reconstruires. Portanto, o que é que eu sinto, respondendo à tua pergunta, com este novo filho, é que vem aí uma nova Inês também. E vem uma nova Inês que eu não sei quem vai ser ainda, e nem já tenho a pretensão de querer saber. Acho que aqui a palavra é rendição sempre, não é? Porque estou aqui neste processo agora, está-se a aproximar, não é? O parto e os medos e sabes, tudo isso está já aqui a acontecer. Portanto, esse renascimento que é meu também já está aqui em ebulição, mas sem dúvida nenhuma que eu acredito que uma nova expansão do meu ser está prestes a chegar, uma nova versão. E eu estou muito entusiasmada, não é curiosa, é mesmo, estou com entusiasmo de perceber nesta fase da minha vida, aos 38 anos, como é que eu vou abraçar todas essas transformações e como é que as transformações se vão espelhar na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Estou entusiasmada com isso, estou feliz, estou a sentir que é uma fase boa e quero muito acreditar nisso.
Bom.
Yeah.
Parabéns.
Em breve, Inês Maia.
Exato, e essa nova fase já vai ser a nova temporada. Não é?
Não consegue.
O que é que vai ser a nova temporada? Só sei que nós vamos estar lá os três, cada um de nós num outro momento da vida, numa outra versão de si, e eu sei que isso tudo vai ser espelhado nesta nova temporada que aí vem.
E vamos abrir um formato de sketch.
E quem sabe vamos começar a fazer uns episódios completamente fora da caixa. Se calhar, se eu antes, depois do Francisco, fiquei tipo, siga, vou dizer aquilo que penso, se calhar agora vou estar mesmo tipo, olha, estou-me a cagar. e bora fazer coisas diferentes e destruturantes e rirmos de nós mesmos. Why not?
Sim, sem dúvida. Yeah. Ele faz o jingle.
Como é que é guias espirituais?
Exato.
Vamos molhar esta cena.
Sempre.
Isto é de ótimo. É lindo. Muito bom.
Ai, yeah.
Alright.
Pronto, está feito.
Acho que é isto, não é?
Gostei disto.
Acho que é isto.
Olha,
acho também... que é isto.
Pronto, olha, vamos arrumar material. Gostei muito deste bocadinho.
Aquela velha última tarefa.
E pronto.
E acho que em nome dos dois, mas para fazê-lo em meu nome pessoal, só te quero também mandar um beijinho muito grande. Agradecer muito pela confiança e pela bênção que é poder trabalhar de facto neste ambiente incrível de confiança, de paz, de amizade. Cada um estar aqui a dar. Cada
quem
estar a dar o seu melhor e cada um contribuir um bocadinho para que isto possa ser o que é.
Love you
too.
Eu acho que mesmo assim ainda podíamos gravar um teaser polémico. Faz parte do episódio.
Então, vá, chuta.
Só dizermos coisas todas. Pá, Inês, foda-se. Olha, é assim, o preço que estás a pagar é ridículo. É ridículo e estás sempre a queixar. Estás sempre a queixar, eu estou farto disso. Pá, mandem cenas polémicas, porque isto faz parte do episódio. As pessoas vão ver o teaser e vão dizer: epá, onde é que aquilo está no episódio?
Eu já não consigo nada, porque neste momento já só penso, preciso ir fazer xixi.
Ih, adorava. Exato, já está bom, rapaz, já não quero nada, só tenho que ir fazer xixi.
Que eu consigo ser.
Xixi é esta hora, Inês, é xixi.
No
xixi,
meio episódio.
É isso que nós somos para ti, acabou.
Olha, venham cá, esperem lá. Tenho que fechar isto como deve ser. tenho que agradecer, tenho que agora agradecer às pessoas que me ajudaram e que me ajudam.
Tens o vestido na
caneca. A você já agradeci. Basicamente, para quem não está a ver, porque para quem está a ver já percebeu.
Este episódio vale a pena ver.
Mergulhei a minha camisa na caneca.
Está, o teaser show. Mergulhei.
Mergulhei a minha camisa na caneca. Não, quero muito, muito agradecer. Quero agradecer à FNAC por nos ter disponibilizado esta nave maravilhosa. Incrível, foi mesmo incrível. Facilitou imenso a nossa vida. Eles foram maravilhosos. Então, um grande beijinho à Inês, que se disponibilizou desde o primeiro momento. Acho que foram e são uns super parceiros mesmo. Agradecer muito à Albatroz, que patrocinou esta temporada. Pau. E sim, com os seus livros maravilhosos que sempre me enviam lá para casa e eu agradeço imenso, imenso, imenso. Estou assim, tenho uma biblioteca já gigantesca. Agradecer muito à Albatroz por acreditar no projeto, por ter... Aliás, eu estou sempre a desafiar a minha editora por coisas. Sempre, sempre coisas fora da caixa. Às vezes ideias para os livros completamente fora e eles... têm sido assim incríveis, estão sempre lá e aceitam sempre os meus desafios, os meus convites e queria mesmo muito agradecer, principalmente à Mónica que está sempre comigo, é a minha editora, somos amigas, olha lá está, exato. Uma grande amiga que na verdade o trabalho me trouxe e que me ajuda a escolher os livros e é assim uma querida. Então agradecer a ela, agradecer também aqui ao pessoal da FNAC, ao Paulo, sempre super disponível. Para tudo, às meninas da recepção que são tão queridas e que vão levar uma caneca da nave, as nossas francesas maravilhosas, agradecer à Magda também, a equipa da FNAC, eles são muito, muito, muito disponíveis, muito incríveis. Agradecer aos nossos convidados desta temporada.
Sim, foram claro. Incríveis.
Sem eles, aos nossos
convidados, exatamente. Eles é que foram os grandes comandantes, não é? Semana a semana. Então, agradecer a sabedoria, as sementes que foram sendo lançadas aqui. Eu sinto muito que este espaço da nave é, sobretudo, um espaço para eles, para os iluminar, para lhes dar foco, para lhes dar luz e luz àquilo que são as suas experiências e as suas mensagens preciosas. Acho que sem eles, de facto, a nave não seria a nave, né? Então o meu objetivo é, com este projeto, é mesmo isso, é dar voz a uma série de pessoas que trazem perspectiva, trazem as suas sementes de consciência e que me fazem a mim aprender imenso e questionar imenso. Então agradecer a cada um. E a vocês que estão aí a ouvir, a ver, que acompanham, que dão feedback todas as semanas. É mesmo muito bom, pá, iria ser hipócrita se não dissesse que é muito bom receber feedback. É muito bom ter o vosso apoio desse lado, agradecer, muita gente a agradecer por estarmos a entregar este conteúdo de forma gratuita, porque ele tem um custo, obviamente, e nós entregamo-lo à comunidade, a esta comunidade, não é? E é muito bom receber e tenho recebido eu e as pessoas que cá vêm e vocês provavelmente também vão recebendo feedback e é ótimo porque sentimos realmente que a mensagem está a chegar, não é? Então agradecer por nos terem acompanhado, não é? Por mais uma temporada de quase 40 episódios, foram acho que 38, não é? No total. 38 semanas.
Sim, a contar com este.
A contar com este.
Que é o melhor.
É o melhor.
É o mais inacreditável de todos.
E espero não me estar a esquecer de ninguém. Ajudem-me, malta.
Se esqueceres, depois metemos uma voz off de vergonha no episódio.
É, mas eu não queria mesmo esquecer. Mas eu sou muito esquecida.
Mas faz alguns movimentos com lábios e depois precisamos de pôr. É só substituir.
Agora, olha, há bocado estavas-te a rir da coisa dos Oscars e agora vou mesmo ao Oscars agradecer à minha família. Sim, porque muitas vezes eu saio daqui às tantas e chego a casa a horas que eu não gosto de chegar a casa, porque tenho um filho e já não chego a casa a fora de horas há muito tempo, só quando venho gravar, quando é estritamente necessário. E às vezes não consigo sair de Lisboa e chegar ao Oeste antes das 8 da noite. Então agradecer muito, muito, muito ao Rui, que está lá, que sustenta e que ancora, né, tudo estes dias, porque nós temos a nossa dinâmica familiar, né, que estava muito bem definida e organizada. A partir daquela hora que vamos buscar o nosso filho, também já não fazemos nada, estamos juntos. E quando são dias de gravação, eu não estou lá, né, nesses dias. Então quero mesmo muito agradecer ao Francisco e agradecer ao Rui, né, por, e à minha sogra maravilhosa, linda, que nos desenrasca bué de vezes e que é a nossa rede de suporte. E quero mesmo assim agradecer, porque sem esta rede toda a coisa não rola, né? Não funciona. Então agradecer a eles também. Isso é só. E estamos a terminar. Vou entrar agora aqui nesta grande viagem, nesta grande
agora
nave.
Agora é que a nave vai levantar voo.
Agora é que é.
Yeah, nesta grande nave da maternidade, com uma garantia de que a nave vai regressar, não sabemos quando. Quando assim for possível e quando estivermos todos...
Sentido.
Quando fizer sentido e quando estivermos também todos alinhados. E agora entramos nessa fase de integração, que é tão importante. Integrar, receber, organizar, não é? Tudo aquilo que vivemos aqui e que aprendemos aqui. Pronto, portanto... Gratidão, não é? Gratidão!
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 Portal!
Gratidão para mim, gratidão para mim! Quem é que tem um bocadinho de gratidão?
Tem um bocadinho de gratidão no bolso, tem um bocadinho de gratidão.
Vê lá! Por acaso não é uma palavra que eu adoro? Gratidão.
Também é uma palavra que...
Se calhar é um bocado por causa disto, de já estar assim conectada com uma coisa...
Gostou-se.
Eu gosto muito da palavra obrigada por ser uma coisa que eu digo com mais, assim...
Também gosto de agradeço, acho que podemos começar a meter essa
no agradeço.
Eu agradeço.
Agradeço. Há uma música
muito
assim.
Obrigado e obrigado, é merci.
É isso, malta. Nós agradecemos muito.
Muito, muito, muito.
Muito, muito, muito. E vamos voltar.
We'll be back.
Nos aguardem.
Com Inês Maia.
E foi mesmo
a segunda
assim
versão. Na cave com Inês Maia, uma cena tóxica.
Foi uma grande viagem, malta. Foi mesmo uma grande viagem.
Obrigado
por
nos trazeres aqui este bocadinho para estar aqui um bocadinho contigo.
Yes, foi bom. Claro, é estamos bom. Estamos sempre juntos.
Let's go!
Até já, até breve.
Peace.